Como é bom
a gente louvar o Senhor, como é bom a gente viver aquilo que o Senhor tem para nós, dia após dia, manhã após manhã. Eu tenho algumas certezas, uma delas é que o Senhor está nesse lugar. Você pode dizer amém para isso? Ele está aqui. Se Ele está aqui, Ele quer falar comigo, quer falar com você. A palavra dEle vai ser pregada, nós já ouvimos a palavra do louvor, através do louvor. Então eu não tenho dúvida de que Deus está aqui. Então o combinado que eu quero fazer com você é, presta muita atenção, deixa o celular de lado, se você quiser anotar, anota, mas não tem nada tão importante que não possa esperar 30 minutos, 40 minutos, deixa ele de lado agora, esquece Instagram. Hoje de manhã eu acordei, meu filho acordou super cedo, e aí quando a gente estava vindo para a igreja, eu descobri que ele já estava jogando videogame. Eu falei, caramba, essa geração está desse jeito. E eu falei, não filho, não tem videogame de manhã, porque a gente está tão antenado, né, na tecnologia. Então preste atenção, eu tenho certeza que vai valer a pena, porque o Senhor quer falar conosco nessa manhã. Eu digo isso porque essa mensagem veio primeiro para mim, ela começou comigo e para mim, então Deus tem falado muito comigo através disso. No dia 1 de fevereiro de 2023, vai completar um ano que eu cheguei aqui na igreja. Que coisa boa para mim, espero que seja para a igreja também, mas para mim tem sido uma alegria estar pastoreando essa igreja junto com o conselho pastoral. Então a gente está no fim aí do meu primeiro ano, e daqui a algumas semanas caminhando para um segundo ano. E o mês de dezembro foi um mês de muita avaliação, e na minha cabeça ficou muito claro que era hora de trocar, de mudar de fase. Sabe quando você vai jogar um joguinho e você muda de fase? Eu digo isso porque no final desse ano, meus irmãos, eu vou completar 20 anos de casado com a minha esposa, a mulher mais linda do Brasil que está aqui na frente. Olha que benção, 20 anos de casado é uma benção, a gente tem que celebrar. E eu posso dizer para vocês que, sem sombra de dúvidas, que eu amo muito mais a minha esposa hoje do que eu amava no início do casamento. E eu acho que isso é possível, realmente acho que eu vivo isso. Mas como assim? Justamente pelo que nós já vivemos. Nós já enfrentamos crises juntos. Nós já vivemos momentos muito difíceis juntos. Nós já enfrentamos vitórias juntos. Nós já partimos para fora do Brasil juntos, já voltamos juntos, já enfrentamos derrotas juntos, já vivemos muita coisa, e o meu amor é maior por conhecê-la ainda mais do que eu conheço, por conhecer a resiliência, por conhecer coisas que me fazem admirar ainda mais a pessoa que está ao meu lado, que me escolheu como seu marido. Então, ao longo do tempo, eu acredito que conforme a gente vai conhecendo, conforme a gente vai amadurecendo, a gente consegue sim amar mais. E por que eu estou falando isso? Porque quando eu comecei a pensar sobre isso, que era hora de mudar de fase, eu quero dizer para vocês que é justamente por isso. O meu amor hoje, um ano depois, pela Igreja do Recreio, é maior do que há um ano atrás, e eu digo isso do fundo do meu coração. Eu amo ainda mais essa igreja hoje, eu louvo ainda mais ao Senhor por ter me trazido minha família para cá, um ano depois, porque eu conheço um pouquinho mais dela hoje, do que eu conhecia há um ano atrás, e é por isso que eu gostaria de trazer essa mensagem nessa manhã, pois o meu amor por essa igreja está aumentando. Eu quero dar o meu melhor para essa igreja, eu quero que a nossa igreja amadureça. Eu conversava com o pastor Rogério em dezembro e falei isso para ele, falei, Rogério, eu quero ajudar mais a igreja, eu quero atrapalhar menos, eu quero mergulhar ainda mais, e isso tem latejado no meu coração, e quando eu comecei a pensar sobre isso, veio essa mensagem. Essa mensagem ela chegou para mim no último domingo de dezembro, o desejo de pregar essa palavra para nós, no culto da virada, para ser mais específico. Deus me direcionou para essa palavra. Eu pedi uma direção, pedi uma confirmação para Ele, e aí foi como Deus é perfeito, Ele foi me mostrando através de todas as pregações que aconteceram aqui desde então, que essa seria uma palavra boa para essa manhã. Eu quero lembrar você, que eu anotei todas. No primeiro domingo do ano, pastor Wander pregou aqui sobre a versão 2.3, sobre esquecer daquilo que ficou para trás e caminhar para aquilo que ficou para frente. Logo depois, no primeiro final de semana, depois desse, nós tivemos a visita de um missionário do Fábio, que está lá na Itália, e esse missionário trouxe palavras preciosas, e no domingo ele falou sobre o jovem rico, e falou sobre o recomeço, falou sobre o tempo de recomeçar. Logo depois, a nossa igreja, na nossa juventude, no IUF, trouxe um casal muito precioso de Curitiba, que é a Su e o Carlinhos, e eles falaram sobre obedecer a Deus, sobre glorificar o nome de Deus. Logo depois, no dia seguinte, a Raquel pregou aqui no culto da manhã, eu falei isso para ela, falei, que palavra poderosa. E a Raquel pregou sobre obediência ao Senhor, obediência que nos livra de muitas ciladas. Aliás, nesse domingo foi um hat-trick, quem gosta de futebol aí, né? Foram 3 gols de uma vez só, porque a Raquel pregou às 9 e falou sobre obediência. No culto das 11, o pastor Wander pregou, mas antes dele veio o Gaiki, que é um missionário que esteve no Brasil muito tempo, e o pouco que ele falou o seguinte: é muito bonito ver o que Deus tem feito na Igreja do Recreio aos domingos, mas melhor do que domingo é a gente viver uma semana cheia da presença de Deus e dia após dia obedecer ao Senhor, sem saber de nada. Logo depois, Wander prega sobre fé, sobre Tomé, sobre uma fé necessária. E aí vem o Clóvis, pastor Clóvis, e sem saber de nada, e falou exatamente a mesma coisa, como Deus o direcionou para pregar, e ele fala que nós devemos arrumar a nossa casa. E como Deus está trabalhando isso, palavras de amadurecimento. Essa introdução é importante, porque a palavra dessa manhã, talvez você que já me conhece um pouco, vai ouvir um pastor com uma conotação um pouco diferente, não tão divertido, não tão engraçadinho. Eu me acho engraçadinho, não sei se vocês acham ou não, né? Mas às vezes eu acho que eu sou. Aliás, dizem que no seminário tem uma matéria chamada PPSG, não sei quem já fez seminário aqui, mas no seminário dizem que tem uma matéria chamada PPSG, essa matéria, todo mundo que vira pastor passa por ela, é piadas pastorais sem graça, entendeu? Todo mundo que é pastor passa, aí o pastor conta aquela piada, a igreja finge que ri, o pastor ri sozinho, tal. Então, todo mundo tem isso, então pode ficar tranquilo que isso acontece, mas hoje não vai ter tanto não, porque eu gostaria de trazer uma palavra para que nós possamos avançar, amadurecer. Você pode dizer amém para isso? Eu louvo a Deus, porque essa igreja busca amadurecimento. Eu louvo a Deus porque a escola bíblica está lotada. Eu louvo a Deus porque semana passada a gente não tinha espaço para tanta gente que estava ali. E é sobre isso que eu queria falar. Eu começo essa mensagem, nós vamos ler 4 textos bíblicos, mas eu começo essa mensagem falando sobre uma ilustração. Quando eu era pequeno, eu andava nos terrenos e todo mundo falava assim, ó, aqui vai construir um prédio. E eu, na minha infantilidade, achava que o pessoal não era muito inteligente. Porque eu, na minha cabeça, eu construía castelo de areia na praia. E para você construir um castelo de areia na praia, o que você faz? Você bota coisa para cima. Você constrói do chão para cima. E você vai botando terra e diz que aquilo ali é um castelo. E toda vez que iam construir um prédio, o pessoal começava cavando. E começava fazendo buraco. Eu falei, cara, esse pessoal não é muito inteligente, não. Porque tem que subir o prédio, os caras estão descendo. Eu não entendia aquilo, eu olhava. Até que meu pai foi construir uma casa. E para mim, na minha infantilidade, eu falei, tadinho do meu pai, está cometendo o mesmo erro. E eu cheguei lá, meu pai, filho, vamos lá na obra. E eu cheguei lá e estava uma buraqueira danada, tudo para baixo. Aí, como era meu pai, eu tinha intimidade, eu falei, pai, me desculpa aqui, mas não estou entendendo esse negócio, porque você fala que vai construir uma casa, você está gastando um tempão, está gastando um monte de dinheiro para baixo, não faz sentido, a casa é para cima. E foi uma das primeiras grandes lições que meu pai me deu. O pai falou, filho, sem fundamentos, se a gente não fundamentar essa casa, se a gente não colocar, tem gente que chama de sapata, chame como você quiser, mas se a gente não fizer isso agora, essa casa não resiste a uma tempestade. Essa casa não resiste muito tempo, ela cai. Eu falo, ah, entendi. É sobre isso que nós vamos falar nessa manhã, sobre fundamentos. E para isso, meus irmãos, eu escolhi um livro que para mim, eu considero ser o mais incrível do Novo Testamento. O livro que, segundo Calvino, quem consegue entender, entende a Bíblia inteira. Olha o que Calvino falou sobre esse livro. Se porventura conseguirmos atingir uma genuína compreensão dessa carta, teremos aberto uma amplíssima porta de acesso aos mais profundos tesouros da Escritura, das Escrituras. É a carta de Paulo aos Romanos. E eu queria convidar você a pegar sua Bíblia, se você tem uma Bíblia aí no celular, acessar sua Bíblia. Nós vamos ler 4 textos de Romanos. Eu convido você a, durante essas férias, ler Romanos. Depois ler de novo. Depois pegar um comentário e ler mais uma vez. Romanos é uma carta tão importante, que traz fundamentos para mim e para você, principalmente nos dias de hoje. E eu quero que você preste muita atenção, para que você entenda, para que a gente possa caminhar. A Bíblia fala em Atos que existia uma igreja que era considerada mais nobre do que as outras. E essa igreja, o nome era os Bereanos, era a igreja de Bereia. E diz a Bíblia que eles não eram mais nobres porque eram mais ricos ou porque tinham mais coisas. Não, eles eram mais nobres porque tudo que Paulo falava, eles iam para as Escrituras, iam ler para entender se aquilo ali era aquilo mesmo. Então, uma igreja que se alicerça na Bíblia é uma igreja nobre. Esse é o meu sonho para a Igreja do Recreio. Conhecendo melhor e me conhecendo melhor, eu quero que a gente avance de fase. E esses fundamentos vão ficar aqui martelando na nossa cabeça. Início de ano, ano da gente fundamentar coisas, ano da gente caminhar, ano da gente tomar decisões. Aliás, dizem que as decisões do Réveillon são decisões frustrantes. As academias compram mais máquinas, porque todo mundo vai para a academia na primeira semana, bota mais coisa, uma semana depois, já todo mundo já parou. Aí tiram as máquinas que estão lá empilhando, sobrando, isso é no mundo todo. Então, como a gente já está no fim do mês, e essa frustração já passou, eu espero que você hoje ouça essa palavra e fale: tá bom, esse é o fundamento que eu vou levar para a minha vida como cristão. Amém? Está todo mundo aí? Está mesmo? Então tá bom, então amém, glória a Deus. São 4 perguntas para a gente nessa manhã, com 4 textos que vão nos acompanhar. Romanos, capítulo 1, é o primeiro texto, e ele vai responder a primeira pergunta. A primeira pergunta é: quem somos nós? Essa é a primeira pergunta dessa manhã. Quem somos nós? Eu já preguei sobre isso aqui no ano passado, então eu não vou ficar muito tempo falando sobre isso. Se você for lá no YouTube, você vai ver uma pregação, mas essa é a primeira pergunta. Para a gente fundamentar o que a gente faz aqui, o que a gente vive aqui, a gente precisa, pelo menos, responder essas 4 perguntas. E a primeira pergunta se responde no primeiro versículo do capítulo 1 da carta de Paulo aos Romanos. Olha o que diz esse texto: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Está aí, meus irmãos, a resposta para mim e para você sobre quem nós somos. Principalmente no ano de 2023, onde a gente liga a televisão e vê um evangelho completamente circunstancial. Eu vou me explicar. A fé de hoje em dia tem sido dada ou vendida ou oferecida de uma forma muito circunstancial, muito antropocêntrica. O que significa isso? O homem no centro de tudo. Não é assim que a Bíblia diz. Eu vejo algumas coisas que eu falo, as pessoas estão colocando Jesus como nosso funcionário. Muitas pessoas estão colocando Deus como um escravo a serviço dos crentes. Olha, eu te ordeno, Deus, eu ordeno que você faça isso. Olha, Deus, você me prometeu, agora me dá. Sabe aquele negócio de filho mimado? Muitas vezes a gente ouve isso, e qual é a minha preocupação? Eu oro por quem fala isso, mas qual é a minha responsabilidade para com a minha igreja, a qual o Senhor me chamou para ser pastor? Nós aqui, para cá, para esse povo, eu me sinto responsável de trazer o que a Bíblia fala que nós somos. Não, meus irmãos, nós não somos patrões do Senhor Jesus, nós não somos donos do Senhor Jesus. Deus, ele não é um gênio da lâmpada que a gente esfrega e ele sai e ele fala: ah, fala aí 3 pedidos que eu vou te conceder. Deus não é alguém que vai mimar. Aliás, Deus, ele é pai. Se ele é pai, ele não é avô. E tem uma grande diferença entre pai e avô. Quem é avô aqui? Levanta a mão, por favor. Tem alguns avós e avós aqui. E você provavelmente sabe que há uma grande diferença entre pai e avô. E no ditado popular, o pai educa, o avô estraga. A gente tinha, meus filhos, meus irmãos, que tinha um horário rígido para dormir. E a gente lutou, mas com todas as nossas forças, para que nossos filhos fossem dormir naquele horário. Meus irmãos, bastou uma semana, na casa do meu sogro e minha sogra, nunca mais eu consegui botar meus filhos para dormir naquele horário. Uma vez eu liguei para minha sogra, meia-noite, quem atendeu foi meu filho. Falei, o que você está fazendo acordado? Não, aqui negócio. E ainda verbalizaram, oficializaram. Botaram um adesivo, na casa do vovô pode tudo. Falei, acabou para mim. Mas tem gente, meus irmãos, que trata Deus como avô. Há uma grande diferença de ser filho de Deus e neto de Deus. Deus não tem neto, Deus tem filhos. E o pai educa aos seus filhos, porque ele os ama. Aliás, nós que somos pais, se você é papai, se você é mamãe, você sabe disso. Quando nós não damos limites aos nossos filhos, a gente está sem querer criando Frankensteins. E essa conta vai ficar muito salgada lá na frente. Então a primeira coisa que responde a essa pergunta, quem somos nós? Esse tem que ser o primeiro fundamento, que faz você sair daqui e falar, eu estou fundamentado nisso, eu estou fundamentada nisso. Diz Paulo, ele se apresenta, Paulo foi um grande homem, aliás, eu fico imaginando, eu acho que nem ele teve noção do impacto da vida dele. Paulo escrevia cartas, era o que ele podia fazer, visitava, viajava, e quando não podia, escrevia, e no tempo de vida dele, foi isso que ele fez. Meus irmãos, e essas cartas têm revolucionado a minha, você, nós estamos falando sobre uma delas agora, foi algo muito maior do que ele podia imaginar, mas ele poderia se apresentar, meus irmãos, da maneira que ele quisesse, porque ele era uma bênção, meus irmãos. Ele viu Jesus, ele recebeu de Jesus a instrução, ele foi uma pessoa tão usada por Deus que modificou a maneira com a qual as pessoas viam o Evangelho. Ele podia falar o que ele quisesse. Hoje nós temos tantos títulos, é doutor, excelente. Quando a gente vai ver uma plenária do governo, é tanta formalidade, é tanto título, às vezes as pessoas gastam 10 minutos na introdução para falar dos títulos, para apresentar pessoas, e Paulo se apresenta como servo de Cristo, aleluia. Meus irmãos, quem somos nós? Nós somos servos de Cristo, esse é o primeiro fundamento para que a gente saia daqui entendendo o nosso lugar, mas essa palavra é muito mais profunda do que isso, porque no grego essa palavra não é um servo, e mesmo que o fosse, não é com o entendimento que nós temos hoje em 2023, com direitos humanos, com a lei de trabalho, com CLT, essa palavra diz, é mais ou menos como ele dissesse, Paulo, escravo de Cristo. Então a primeira pergunta, e eu não vou ficar muito tempo nela, porque eu já preguei sobre isso, você precisa sair daqui nessa manhã, fundamentando a sua fé em quem nós somos, e nós somos servos de Cristo. Você pode dizer amém para isso? Como eu disse para vocês, irmãos, essa manhã vai ser uma manhã de profundidade, palavras que a gente precisa ouvir para fundamentar quem nós somos, para quando a tempestade vier, a casa não cair, para a gente não ser confundido e ficar magoado com Jesus, porque Ele não deu o que a gente pediu, ou por isso, e a gente não viveu um evangelho de bem me quer e mal me quer, e se você acorda num dia bom, é bem me quer, se você acorda num dia mal, é mal me quer. Não existe isso. O nosso Deus, Ele além de tudo, além de amoroso, Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é o dono das nossas vidas, e nós, a nós, cabe dizer sempre, quem somos nós? Servo de Cristo. Eu já fui apresentado como pastor, como missionário, como músico, como produtor, com vários títulos, várias coisas, tenho o privilégio de ter mais de uma faculdade, e com isso eu ganhei alguns títulos, mas a verdade, meus irmãos, é que antes de qualquer coisa, eu sou Gustavo, servo de Cristo, escravo de Cristo, e preciso estar pronto para viver a minha vida fundamentada nessa verdade. Essa é a palavra de Deus para nós. Antes de qualquer coisa, nós precisamos entender que Ele é o Senhor, e nós somos seus servos, chamados sim, mas chamados para sermos dEle, a Bíblia diz em Gálatas, foi outro texto de Paulo, o resumo da vida cristã, meus irmãos, o resumo da vida cristã é, não vivo eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Esse é o resumo de quem eu sou, Eu não sou mais eu, Cristo vive em mim, e essa vida é dele. Meus irmãos, nós temos todo o direito de tentar se casar, ter filhos, evoluir financeiramente. Isso é justo, isso é honesto, e nós oramos para que isso aconteça. Eu oro para que os meus filhos aconteçam, mesmo sabendo que existem pessoas que não se casam, que existem pessoas que não têm filhos, que existem pessoas que crescem muito financeiramente e outras não, mas eu não posso basear minha fé nisso. Eu não posso chegar, você não tem tanto dinheiro quanto o irmão do lado, então tem alguma coisa errada na sua vida. Isso não é, isso é mentira, isso não é bíblico, isso não é cristão. Meus irmãos, nós somos todos iguais diante de Deus, todos pecadores que mereciam a morte, e pela graça dele, nós nos tornamos servos de Cristo. Aleluia! O chamado que ele tem para mim e para você, ele é circunstancial, ele muda, ele te leva, ele te traz, ele faz você vir para cá, ele faz você ir para lá. Há 2 anos atrás eu era pastor em um lugar, há 5 anos atrás eu era pastor em outro país, hoje eu estou aqui. Esse chamado, ele pode mudar a geografia, mas ele tem algo específico para mim e para você, que em primeiro lugar, nós entendamos que nós somos filhos e servos dele. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode dizer amém para isso? Segundo fundamento, eu quero que você, ainda no capítulo 1, pule alguns versículos e vá até o versículo 16. E o segundo fundamento é: o que é ou quem ele é? Essa é a pergunta número 2. O que é ou quem ele é? É muito importante que a gente fundamente a nossa fé em coisas sólidas. A primeira pergunta foi: quem somos nós? Mas a segunda pergunta é essa: o que é? Ou quem ele é? O que é o Evangelho? Romanos capítulo 1, verso 16, se você abriu a sua Bíblia, você vai ler comigo, e diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. E eu vou ler de novo: não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. E eu quero ir um pouquinho mais fundo com você aqui, porque a linguagem, ela importa. Eu gosto muito de arte, eu gosto muito de leitura, de poesia, de poema, e a Bíblia, de uma certa forma, humanamente, ela foi escrita com linguagens. E quando a gente lê uma poesia, a gente vê uma linguagem. E Paulo se utiliza de uma linguagem aqui que é a retórica. Por que isso é importante? Porque quando a gente lê essa primeira frase, não me envergonho do Evangelho, quando a gente entende a linguagem que ele estava usando, fica mais bonito ainda. Sabe quando você vê alguma coisa que você fala assim: nada mal? O que você está querendo dizer com isso? Que a coisa é ruim? Não, que a coisa é muito boa. Ué, mas você usou a palavra mal. É, mas você está querendo dizer que a coisa é muito boa. Essa é uma figura de linguagem para trazer, na verdade, o sentimento oposto. Então, na verdade, o que Paulo diz aqui para mim e para você, quando ele fala: eu não me envergonho do Evangelho, ele está se utilizando de uma figura de linguagem que traz o sentimento oposto a isso, ou seja, eu tenho orgulho do Evangelho. Eu me orgulho desse Evangelho. Eu amo esse negócio tanto. E aí ele explica. E esse texto nos diz o que é, quem é o Evangelho. Por quê? Eu vou ler: não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeira coisa, ele fala do fato. O fato é o Evangelho. Porque a verdade, meus irmãos, é que hoje em 2023, às vezes, dá um pouco de vergonha de ser evangélico. Não sei se é só comigo, mas às vezes dá. Principalmente quando nós somos pastores. Você ouvir um conselho que diz assim: olha, quando você for ao banco e quiser pedir um financiamento, ou quiser falar sobre alguma coisa, não diz que você é pastor, dá vergonha. Ou quando você encontra alguém que não é cristão, e aquela pergunta clássica: qual é o seu nome, de onde você vem, o que você faz da vida, qual o seu nome é fácil, eu sou Gustavo, de onde você vem é fácil, eu sou carioca, mas quando pergunta o que você faz da vida, é sempre complicado responder, porque quando você fala que é pastor, as pessoas já imaginam 10 minutos, você precisa ficar normalmente uns 30 minutos, dizendo o que você não é, ou o que você não faz, para depois você tentar, se a pessoa te der atenção, dizer quem você é. É difícil. Isso se dá porque o evangélico dos nossos dias tem sido raso. Não está fundamentado nas verdades certas. Eu me lembro que meu pai dizia para mim que o meu avô era uma pessoa muito simples, não tinha muitas posses, mas quando ele chegava em qualquer loja, em qualquer lugar do bairro, em onde ele fosse, as pessoas falavam assim: pode vender o que quiser para o senhor Samuel, pode vender, ele não precisa nem ter dinheiro para pagar, se ele disser que quer, pode dar, porque daqui a uma semana, o dia que ele falar, vai estar pago. Meus irmãos, isso é muito sério. Eu tive algumas empresas e ainda tenho. Uma das empresas que eu tive foi a madeireira. Eu tinha uma madeireira na região dos lagos com a minha família, e ao longo dos anos da madeireira, na época em que cheque ainda existia, eu sou da época que cheque ainda era de verdade, né? Hoje cheque não existe mais. Louvado seja Deus por isso, para os comerciantes, e você sabe do que eu estou dizendo. Porque, né, eu sou da época que cheque era útil. E, meus irmãos, eu devia ter um bolo dessa grossura assim, de cheque sem fundo. Não vou nem pedir para levantar a mão aqui quem é comerciante, empresário, que já teve a infeliz oportunidade de pegar um cheque sem fundo. Eu tinha um bolo desse tamanho, nossa madeireira era grande. E eu tenho a infelicidade de dizer que metade desse bolo, era de gente crente. Que chegava lá na minha madeireira e falava assim: não, porque eu sou crente. A paz do Senhor, irmão, louvado seja Jesus, pastor, ou glória, era tudo junto. Mas duas semanas depois, você botava o cheque no banco, estava sem fundo. E aí a pessoa mudava e vinha com aquele discurso, botando Deus onde não era para botar, tirando Deus de onde ele deveria estar. Então, dos evangélicos, às vezes a gente tem um pouco de vergonha. Mas sabe o que eu quero dizer para você? Nós somos esse povo. Nós somos evangélicos. Nós somos cristãos. Então nós precisamos fundamentar a nossa vida para que as pessoas olhem para nós e falem: peraí, é diferente. Uma vez eu ouvi de uma pessoa o que em teoria era para ser um elogio, mas eu contestei. A pessoa começou a falar mal dos evangélicos e ela sabia que eu era pastor. Eu falei, e ela falou, eu falei: desculpa, você é muito amiga, mas você está me ferindo, porque eu sou evangélico. Ela virou para mim e falou: não, mas você não conta, porque você é diferente. Aí eu fiquei mais irritado ainda, irmãos. Eu falei: como é que eu não conto? Eu falei: não, isso aqui é ser evangélico, não conta são os outros. Ela falou: pode ser, mas os outros são a maioria. Aí eu não tive o que falar. O nosso fundamento está raso, e a Bíblia diz que o fato é que do evangelho nós não devemos ter vergonha, pelo contrário, nós devemos nos orgulhar, mas ele diz tudo, ele diz o que é, o fato é o evangelho, o porquê está escrito na Bíblia, porque ele é poder, meus irmãos, poder, o evangelho é poder, o evangelho é aquilo que nenhum médico explica, o evangelho é aquilo que nenhum advogado consegue entender, quando chega um casal para se divorciar, e o evangelho do Senhor Jesus entra, e eles restauram o casamento, o evangelho do Senhor é aquilo que nenhum gerente bancário consegue explicar, porque o empresário estava à beira da falência, e de repente Deus abre uma porta para ele, e tudo se faz novo, o evangelho é poder. Louvado seja Deus, desse poder nós não temos vergonha, mas o problema, quer dizer, não é um problema, é o fundamento diz, que esse poder não é nosso, não é nosso. Você pode falar para quem está perto de você aí: o poder não é seu. É muito claro Romanos 1,16, quando diz que esse poder está aí na sua Bíblia, o evangelho é poder de quem? Lê comigo aí, de quem? De quem? Mais uma vez, de quem? De Deus, aleluia. Nós somos servos de um Deus altíssimo, poderoso, e o poder é dele, louvado seja o nome do Senhor. Não siga pessoas que detêm o poder que não é delas. Não siga líderes que dizem que o poder é nosso. O poder não é da Igreja do Recreio, o poder não é batista, o poder não é presbiteriano, não é assembleano. O nosso poder não é nosso, ele vem do nosso Senhor, louvado seja o nome dele. Esse é o nosso Deus, igreja, e esse é o fundamento que nós temos que ter. A propriedade é dele, e a glória ele não divide com ninguém. E tem propósito, não é apenas um poder perigoso, porque poder sem propósito vira perigo. Você bota gasolina, dentro de uma garrafa, bota um pano do lado de fora, você acende, você tem uma granada na mão, chamada coquetel Molotov. Se você jogar aquilo desordenadamente, mata alguém. Poder sem propósito é um perigo. Mas ele diz aqui muito claramente, o Evangelho é poder de Deus para quê? Qual o propósito desse poder? É o quê? De novo, igreja, é o quê? Salvação. Meus irmãos, nós não temos o que temos aqui. Deus não deu essa estrutura maravilhosa que nós temos aqui para que nós venhamos aqui todo domingo de manhã, levantemos nossas mãos, saiamos daqui e nada mude. Meus irmãos, existe um universo inteiro lá fora, doido, sem saber, mas desesperadamente carente da salvação do nosso Deus, pessoas querendo tirar suas vidas, pessoas deprimidas, pessoas desesperadas. Às vezes você tem o teu vizinho do lado da sua casa, que está numa situação complicada, e você é servo, serva de um Deus que é todo poderoso, e esse poder tem um propósito, meus irmãos. Esse propósito é salvar a vida das pessoas. Nós somos batistas, irmãos, e uma das virtudes dos batistas é a paixão missionária, e em nome de Jesus, eu oro para que essa paixão se multiplique na nossa igreja, meus irmãos, porque essa paixão não pode morrer. Esse é o propósito do Evangelho, o poder de Deus para salvar pessoas. Nós não podemos nos acostumar em ver uma igreja cheia e falar, tá bom. Se você em algum dia falou isso, se você em algum momento da sua vida falou, tá bom, tá gostoso. Aliás, infelizmente tem gente até que fala o oposto, tem gente demais. Uma vez eu pastorei uma igreja que uma pessoa chegou para mim e falou, pastor, não estou gostando. Eu falei, meu irmão, você não está gostando de quê? A igreja está crescendo aí, que eu não entendi nada. Ué, e aí, você não está gostando de quê? Eu já não conheço todas as pessoas. Eu falei, meu irmão, louvado seja o nome do Senhor, porque você não conhece todas as pessoas. Como é que você não está gostando da ação do Senhor? Mas tem gente, meus irmãos, que perde o conforto. E se nós queremos fundamentar a nossa igreja no ano 2023 em fundamentos sólidos, saiba que não é suficiente o que nós estamos vivendo aqui, porque o poder do Senhor é para salvar o teu colega de trabalho, a tua amiga da faculdade, o teu primo, a tua prima. A salvação não depende de nós, é o Senhor que salva. Mas se você se calar, eles não vão ouvir. E saiba você e eu que nós somos, ou deveríamos ser, a Bíblia que todas as pessoas estão lendo sem abrir as páginas da Bíblia. É assim que nós devemos ser. E por último, ele diz a extensão desse poder. Mas é salvação de quem, pastor? É salvação de todos, do judeu, do grego, do gentio, do carioca, do paraibano, do mineiro, do sulista, do americano, do japonês. É tudo ao mesmo tempo agora. Outro grande erro que as igrejas falam, ah, mas a gente manda missionário para o Nepal, mas aqui no Rio está tão carente, é melhor fazer só aqui. Não, meus irmãos, é tudo junto, é em Jerusalém, e na Samaria, e na Judéia, e até os confins da terra. Assim caminha a igreja do Senhor, louvado seja Deus. Antes de passar para o ponto 3, eu lembrei de uma experiência que eu tive. Eu fui na fábrica da Coca-Cola, o museu da Coca-Cola, e esse museu, ele tinha uma frase, meus irmãos, que eu acho que tinha que ter sido tirada da Bíblia. Estava lá, que frase bonita. Falava da missão da Coca-Cola. E a frase dizia assim: a nossa missão é que em qualquer lugar do mundo, à distância de um braço, qualquer pessoa tenha acesso a uma garrafa gelada de Coca-Cola. Eu fiquei lendo aquela frase, falei, meus irmãos, essa frase tinha que ser bíblica. Ele dizia, vou repetir, a nossa missão é que em qualquer lugar do mundo, à distância de um braço, qualquer pessoa tenha acesso a uma garrafa gelada de Coca-Cola. Imagina essa frase, meus irmãos, dentro da Bíblia, esquece a Coca-Cola, deixa a Coca-Cola de lado e bota o Evangelho. A nossa missão como igreja é que em qualquer lugar do mundo, à distância de um braço, qualquer pessoa tenha acesso ao poder da salvação do Evangelho, que é o Senhor Jesus. Aleluia! Que frase boa! É isso, irmãos. Fundamento número 3. Como eu disse, nós temos pouco tempo, e eu gostaria muito que você lesse Romanos, porque Romanos é uma carta, meus irmãos, magna do Novo Testamento. Ela ensina tudo isso. Paulo fala muito nos capítulos 1 a 10. E o capítulo 11 é uma linha divisória na carta de Romanos, porque ele termina de falar tudo sobre Deus e começa a falar sobre as consequências. Então, último versículo responde a nossa terceira pergunta. A primeira pergunta é: quem nós somos? A segunda pergunta é: o que é o Evangelho? E a terceira pergunta, o terceiro fundamento é: para que vivemos? Para que vivemos? Abra sua Bíblia em Romanos 11:36. Aí está, meus irmãos e minhas irmãs, o texto que precisa fundamentar essa pergunta: para que vivemos? Será que você pode ler comigo esse texto em voz alta? Romanos 11:36, será que você pode ler isso? Vamos lá, todo mundo junto: pois dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre, amém. Vamos ler de novo: pois dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre, amém. Eis aqui, amada igreja do Recreio, a resposta do fundamento número 3. Para que vivemos? Nós vivemos por Ele, nós vivemos por meio dEle, e nós vivemos para Ele, aleluia! Ele é o autor, Ele gera os meios, e Ele é o fim de todas as coisas. Essa igreja não tem fim em si mesma, essa igreja só continua o lindo propósito que Deus deu a ela, se ela entender que Jesus é o fim dessa igreja, e que tudo caminha em direção a Jesus. Toda a Bíblia, meus irmãos, ela é cristocêntrica. O que vem antes aponta para Cristo, o que vem depois testifica Cristo, porque por Ele, por meio dEle e para Ele são todas as coisas, a Ele pois toda a glória, todos os dias e para sempre, aleluia. Isso é uma responsabilidade, meus irmãos, principalmente para nós pastores. Nós não estamos aqui para entreter pessoas, nós não estamos aqui para falar o que as pessoas querem ouvir, e infelizmente a popularidade tem excluído o Evangelho e trazido coisas rasas, porque as pessoas gostam mais de ouvir coisas convenientes. Não estamos aqui, aliás, nem para falar o que nós queremos dizer. Estamos aqui com uma missão, com um propósito: glorificar o nome do Rei dos Reis, sempre, em todos os dias de nossa vida. Qual é a missão de 2023 para mim? Glorificar Jesus. Qual é a missão de 2023 para você? Talvez você tenha vários objetivos: crescer na minha empresa, crescer como estudante, crescer como profissional, alinhar isso aqui, pagar essa dívida, isso tudo é bom, mas eu quero dizer para você, a sua missão primária, a sua missão prioritária é glorificar o nome de Jesus em todos os atos da sua vida, louvado seja o nome dEle. Nossa missão não é defender o nome de uma igreja, o nome de uma denominação. Meus irmãos, eu voo muito, e durante muito tempo na minha vida, eu estou voando para pregar em uma conferência, pregar em algum lugar, e eu tenho a oportunidade de me sentar ao lado de pessoas, e como um missionário que eu sou, e que todos nós somos, na verdade, eu não perco a oportunidade quando dá, e a gente puxa um assunto, e quando esse assunto entra no Evangelho, meus irmãos, eu não falo o nome da igreja, eu não falo denominação, eu nem sei onde essa pessoa mora, mas eu falo para ela: olha só, existe um Deus Todo-Poderoso, que se você entregar a tua vida para Ele, Ele vai mudar tudo na sua vida, Ele vai mudar quem Ele é. Aonde você vai congregar? Procura uma igreja bíblica. Aonde você mora? Eu não sei onde você mora, mas o Senhor, que é o Deus do Evangelho, o dono do poder, Ele quer salvar você. É isso que importa, irmãos, é disso que nós estamos falando aqui. Meus irmãos, eu quero, e eu quero que você queira também, porque eu amo ainda mais essa igreja um ano depois. Eu quero glorificar o Senhor com todo o meu ser, eu quero glorificar o Senhor dentro do carro, dentro do Uber, tomando banho, indo para pegar meu filho na escola, deixar meu filho na escola, no retorno aqui, quando a gente sai da igreja, que tem a fila tripla, eu quero glorificar Jesus ali, irmãos. Difícil, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Meus irmãos, qual o nome que nós queremos ouvir? Não é de pastor Gustavo, não é pastor Vander, não é pastor Clóvis, é Jesus, é Ele que transforma, é Ele que muda, louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho um amigo, meus irmãos, que está voando, um médico que não para de crescer, e ele está crescendo assustadoramente na sua empresa, a empresa já cresceu, ele está abrindo uma outra empresa agora, está abrindo filial, está atendendo fora do Rio, não para de crescer, a agenda dele não tem vaga, precisa agendar com ele 5 meses antes, e ele foi no contador e abriu uma nova empresa, e quando ele deu o nome da razão social da empresa, o contador não entendeu, fez até uma piada esquisita, porque o nome da empresa que o meu amigo criou é: para ele, serviços médicos. E o contador falou: como assim, doutor? Para ele? Está apaixonado por alguém? Entrou com aquela piadinha, eles eram muito amigos. Ele falou: estou muito apaixonado pelo autor e consumador da minha vida, que é Jesus Cristo. Tudo que eu tenho é dele, é por ele, é para ele. E se eu estou montando mais uma empresa, o nome tem que ser esse: Para Ele Serviços Médicos, porque foi ele que me deu tudo. Aí o contador ficou, né? Vocês estão entendendo, irmãos? Isso muda tudo. Muda a forma como nós olhamos para outras igrejas. Porque é sério isso, meus irmãos. Eu falo para vocês, a fase está mudando. E vocês me conhecem um pouco mais, eu conheço um pouco mais a nossa igreja. Louvado seja o Senhor. Eu quero, daqui a 20 anos, se o Senhor permitir, falar para essa igreja o que eu falei da minha esposa: eu amo essa igreja ainda mais. Mas eu tenho uma responsabilidade por vocês. Isso tem que mudar a forma como nós saímos daqui e olhamos para outras igrejas. Muitos olham para outras igrejas para comparar. Comparar número de membro. Comparar a estrutura física. Comparar tamanho do ministério de louvor. Comparar coisas para copiar e colar. Está fazendo lá? Ah, a gente não está fazendo aqui, a gente está errado. Ah, estamos fazendo aqui, eles não estão fazendo lá. Problema é deles. Isso não é cristão, meus irmãos, porque a igreja do Senhor, com I maiúsculo, é uma só. E nós vamos para o céu. Toda a igreja do Senhor vai cantar e glorificar o nome dele um dia. E não vai ter placa denominacional lá. Nós devemos olhar para outras igrejas. E eu falo isso com muito zelo. Porque nós, pastores, temos a tentação de fazer isso. Nós devemos olhar para outras igrejas para celebrar as vitórias deles. Porque se é um só reino, se é uma só igreja, é um só Senhor, e vai todo mundo para o mesmo céu, e louvado seja o nome do Senhor, porque tem gente se convertendo em outros lugares. Então nós devemos celebrar as vitórias de outras. Devemos interceder pelas falhas e derrotas de outras igrejas. Olhar como referência aquilo que o Senhor tem feito e olhar com misericórdia as falhas que eles têm cometido. Assim devemos olhar para outras igrejas, nunca para copiar e colar, porque o nosso olhar deve estar fixado em Cristo, e é nele que nós balizamos a nossa vida. Você pode dizer amém para isso? Isso é muito sério. Isso é muito sério. E por último, eu queria chamar o ministério de louvor aqui. Diante de tudo que eu falei, quem somos nós? O que é o Evangelho? Para quem vivemos? Vem o último fundamento. Número 4. Como vivemos isso, pastor? Pastor, é profundo isso que você está falando, é até confrontador. Eu concordo, mas é difícil. Como então, pastor, eu vou viver isso? Porque assim como Paulo, pastor, que você está falando, o bem que eu quero fazer, às vezes eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, às vezes eu já fiz. Então como, pastor? Como eu vou viver isso? O capítulo seguinte, o versículo 36 de Romanos, termina numa divisão da carta que diz tudo sobre Deus. O capítulo 12 de Romanos, de 12 a 16, fala tudo sobre nós. Como nós devemos viver? O que nós devemos fazer? Como nós devemos nos comportar? Qual é a consequência de uma vida fundamentada em quem Cristo é? E os dois primeiros versículos, meus irmãos, dizem e respondem esse fundamento: como vivemos? Olha o que diz a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Portanto, ou seja, por causa disso, ou seja, porque Deus é tudo dele, por ele, para ele, por causa desse fundamento, por causa dessa afirmação, portanto, irmãos da Igreja do Recreio, eu rogo-lhes, e essa palavra em grego ela é muito mais profunda, ela diz: eu exorto vocês, pelas misericórdias de Deus, preste bastante atenção, aqui diz como nós devemos viver. Que se ofereçam um ao outro. Isso é de graça, isso é oferta, não tem como eu fazer por você. O meu limite termina no pastoreio e no aconselhamento, mas na prática de vida, Deus não tem neto, não tem sobrinho, ele só tem filho. Então a prática tem que ser sua e minha, mas é individual. Ele diz: se ofereçam como sacrifício. Olha as características desse sacrifício: vivo, santo e agradável a Deus. Que palavra! Dava outra pregação, irmãos. Dava outra pregação. Porque ele fala para um povo que entendia muito bem o conceito de sacrifício. As pessoas pegavam um animal bonitinho, levavam e, entre aspas, sacrificavam para pedir perdão, para pedir alguma coisa. Isso acabou virando um comércio, porque os sacerdotes diziam que aquele animal não era tão bonitinho assim, e só podia ser o que eles vendiam. Uma longa história. Mas eles achavam que o sacrifício, uma vez feito, acabou. Mas Paulo, ele é muito claro quando ele diz como é esse sacrifício. Como nós devemos viver? Como sacrifício vivo. Ou seja, todos os dias, em constante sacrifício, santo, ou seja, separado para Deus. Ninguém é perfeito, meus irmãos. Eu sou o primeiro a dizer para vocês que se essa igreja não tinha nenhum pecado, no dia 1 de fevereiro de 2022, o pecado entrou nessa igreja porque eu cheguei. E eu sou um pecador, meus irmãos. Eu sou uma pessoa imperfeita, eu sou uma pessoa falha. Mas eu digo para você que o conselho de Paulo e meu para nós é: santifiquemos a nossa vida, separemo-nos para viver em sacrifício diário ao nosso Senhor e agradável. Mas agradável a quem? Agradável à igreja? Agradável aos líderes? Agradável ao meu líder de célula? Agradável para fazer politicagem? Não, agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Louvado seja o nome do Senhor. É assim que a gente tem que viver, é sair daqui. O culto, meus irmãos, não é um ato de 1h30 que começa, tem umas musiquinhas, tem uma pessoa falando, às vezes é bom, às vezes é mais ou menos, e acaba. Não tem um botão on e off no sacrifício de culto agradável. O nosso culto é da hora que nós nascemos no Senhor, da hora que nós conhecemos a Ele como Jesus, até o momento que Ele nos levar para o céu. Nós estamos nos sacrificando como culto, como corpo vivo, santo e agradável a Deus. É quando você sai daqui, meus irmãos, e fala com alguém que não é cristão, fala com alguém que não é cristã, ali está valendo, ali você está prestando culto, ali você está se sacrificando, possivelmente se oferecendo como sacrifício vivo. Que coisa linda! E ele termina dizendo um versículo lindo, versículo 2 diz: não vos conformeis com esse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e provar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E nós encerramos esse culto dizendo isso para vocês. Eu quero orar com você. Ele diz para mim e para você: não se conforme. Essa parte é fácil, meus irmãos. É fácil. Sabe por que é fácil? Quer ver? Tem alguém aqui conformado ou conformada com o mundo que a gente vive hoje? Levanta a mão aí, por favor. Ninguém. Ninguém está conformado. O mundo está esquisito, o mundo está doente. As eleições mostraram uma polarização, metade ficou feliz, metade ficou triste, ninguém está conformado. Essa parte é fácil, essa parte é mole, não se conformar. Mas o não se conformar de forma infantil gera briga, gera destruição, gera violência. Mas a Bíblia diz o remédio para mim e para você: transformem-se pela renovação da nossa mente. É metanoia, é aqui, ó. E aí a Bíblia diz: para que possais experimentar. E essa palavra é muito mais profunda do que isso, porque em grego essa palavra é como se ela estivesse dizendo assim: para que possam discernir, compreender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós. Quem gostaria de discernir, de compreender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Levanta a mão. Quem gostaria? Eu gostaria. Está aqui o remédio. É transformação de mente, e não é pastor que transforma a mente, é o Espírito Santo de Deus. Pastor, mas eu já sou crente há 30 anos, mas dia a dia, de glória em glória, o Senhor tem renovado as nossas vidas. E eu quero convidar você a terminar esse culto nessa manhã. Eu queria convidar você a se colocar em pé. Eu não vou pedir para você vir aqui na frente, sabe por que não? Porque essa palavra é para todo mundo, ia dar problema aqui, ia ter problema de estacionamento, porque tem outro culto já. Então, se eu pedisse para você vir aqui, eu ia ter que vir todo mundo, porque o que eu quero pedir para você é, no seu lugar, falar: Senhor, eu quero fundamentar minha vida nisso. Eu sou servo de Cristo, eu não me envergonho do Evangelho, Senhor. Aliás, eu tenho orgulho do Evangelho, que é poder de Deus. Eu não me conformo, Senhor, eu quero ver salvação. Senhor, eu quero viver por Ti, por meio de Ti, para Ti, porque sem isso não há motivo. Eu quero ser como esse médico, até na razão social da minha empresa está lá: para Ele, serviços médicos. Senhor, eu quero transformar a minha mente. Está difícil de viver esse negócio que o pastor está falando. Eu sei que não é fácil, mas é simples. É simples, mas não é fácil. Então nessa manhã, nós vamos cantar o único cântico que nós podemos cantar diante disso tudo. Quando a gente ouve esse negócio todo, não dá para pedir nada, meus irmãos, não dá, só dá para levantar a mão e falar: Senhor, você é santo, você é santo, você é santo, eu glorifico ao teu nome, porque se eu fundamentar minha vida nisso, nada vai me abalar, nem a morte, nem a vida, nem inferno, nem principados, nem potestades, nada vai me separar do seu amor. Então eu quero convidar você a, como um coro nessa manhã, glorificar ao nome do Senhor, pela sua santidade, dizer aleluia ao nome do Senhor, e depois disso nós vamos orar e encerrar esse culto. Vamos declarar isso, igreja. Fale isso com o Senhor nessa manhã.